Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. Andando na verdade. Capítulo 3. O amor da verdade. Na segunda parte da carta de Paulo aos cristãos em Tessalônica é narrado um aspecto crucial sobre o relacionamento das pessoas com a verdade de Deus, conforme podemos ver a seguir. 2 Tessalonicenses 2, 9 até 12. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. No texto descrito acima, há muitos aspectos a serem observados. Porém, no presente tema, queremos nos ater mais especificamente sobre a expressão o amor da verdade e os resultados que podem advir aqueles que o recebem ou aqueles que o desprezam. Inicialmente, gostaríamos de mencionar aqui que em um determinado processo, uma pessoa pode não conhecer a verdade sobre um fato específico, mas, ainda assim, ela pode ter o amor da verdade para, por meio dele, estar guardada inclusive em relação a fatos que porventura ela não conheça de maneira mais aprofundada. O amor da verdade pode estar presente e amplamente atuante em uma pessoa mesmo que ela não conheça ainda a verdade sobre algo específico em relação ao qual passa a ter a necessidade de ser instruída ou protegida. Uma pessoa não precisa saber tudo sobre a vida para andar na verdade, para não ser enganada ou para não andar no erro. Entretanto, o que ela precisa ter continuamente em sua vida é o amor da verdade. Assim, o que vem a ser, então, este amor da verdade para um cristão também poder andar na verdade? E para responder a esta última pergunta, gostaríamos de recorrer ao que foi comentado sobre este mesmo aspecto no tema Conscientes do Contexto de Vida e Destino da Nova Criatura, mais especificamente no capítulo Conscientes da Necessidade de Estar Estabelecido na Convicção da Verdade e Não das Ilusões, do qual relembramos a seguinte parte. Todo o cristão é chamado para carregar o amor da verdade no seu coração e jamais se abster dele, reconhecendo que este amor da verdade é poderoso para desvendar tanto o bem como o mal. Relembrando aqui que a presença de Cristo no coração de um cristão é a presença do amor da verdade nele, visto que Cristo é a suprema expressão do amor do Pai Celestial e a suprema expressão da luz e da verdade de Deus. João 3, 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim, quando uma pessoa tem no coração o amor da verdade ou o Senhor Cristo Jesus, aquele que é a expressão da verdade e do amor de Deus, e ela dá crédito à instrução que o Senhor lhe concede, ela já se encontra na condição em que não necessita mais estar sujeita ao engano das trevas e ao caminhar segundo o que estas lhe propõem, pois como a verdade e a luz também são inseparáveis. Conforme já foi visto em capítulos anteriores, quem tem o amor da verdade tem igualmente aquele que é a luz da sua vida. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Quando uma pessoa acolhe o amor da verdade, oferecido a ela pela graça de Deus, este mesmo amor da verdade coopera com ela para que possa passar a estar fortalecida na verdade, ajudando-a, inclusive, a se afastar dos aspectos que contrariam a verdade e nos quais esta pessoa cria antes do conhecimento da verdade a ela ensinada pelo Senhor. Por outro lado, se uma pessoa não tem o amor da verdade, não acredita nele ou não dá crédito a ele, ela fica sujeita a continuar fazendo escolhas de caminhos e ações de acordo com seu limitado entendimento, os interesses de outras pessoas ou de acordo com as trevas, os quais podem ser muito contrários à verdade em si e muito prejudiciais àqueles que os seguem. Além disso, em diversos momentos, o conhecimento da verdade pode ser inicialmente até muito desconfortável e pode confrontar a comodidade de uma pessoa com as situações estabelecidas já há muito tempo em sua vida e no seu entorno. Porém, aquele que tem o amor da verdade e preza por ele, coloca a verdade e a obediência a ela acima das situações ao seu redor e se dispõe a ter a sua vida alterada para se alinhar com a verdade que passa a conhecer e com a verdadeira liberdade que acompanha o conhecimento da verdade. E também sobre este último aspecto do relacionamento com a verdade, ainda que a verdade possa causar um desconforto inicial àquele que opta em andar nela, gostaríamos novamente de lembrar um trecho do mesmo capítulo do tema Conscientes do Contexto de Vida e Destino da Nova Criatura já referenciado acima, conforme segue. Ainda quanto ao estar sujeito a uma vida contrária ao amor da verdade, entendemos que também convém destacar neste ponto que muitas pessoas que se escondem atrás de mundos imaginários fazem-no por ainda desconhecerem a Deus e a sua luz. Outros, porém, o fazem por preferirem os seus próprios mundos, pois pensam que neles poderão continuar fazendo para sempre o que tanto gostam de praticar, desprezando, na consciência ou em suas convicções, que os caminhos que estão escolhendo são caminhos que os conduzem para tristes colheitas segundo as suas escolhas pelas trevas. João 3:19-21. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Por isto, a realidade descrita nas Escrituras é que o indivíduo que escolhe um mundo segundo as trevas, segundo a mentira, segundo as fábulas e ilusões, por mais atraentes que possam parecer, também escolhe um caminho de muita dor, enganos e injustiça que se apresenta na vida daqueles que aborrecem a luz, pois é somente por meio do amor da verdade que uma pessoa é sustentada contra as ilusões que há no mundo. 2 Tessalonicenses 2:9-10. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Assim, por um lado, por mais que o amor da verdade, em algumas situações, possa trazer aflições e um pesar momentâneo a uma pessoa por causa daquilo que é dado a conhecer pela verdade, a ação de se abster deste amor, passivamente ou ativamente, certamente não contribui contra as ilusões no mundo. Por outro lado, por mais que o separar-se e manter-se separado das ilusões, da mentira, do falso e do mal possa gerar oposições e aflições em algumas situações específicas para aquele que escolher permanecer no amor da verdade, somente na verdade há verdadeira e eterna libertação, a qual, por sua vez, é garantida por Cristo para todos aqueles que nele creem. João 16:33. Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 8:31, 32 e 36. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. 2 Coríntios 13:8. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Concluindo, então, ressaltamos o fato de que uma pessoa que experimenta o novo nascimento em Cristo e passa a ser uma nova criatura é chamada por Deus a estar continuamente consciente de que ela necessita não se conformar com o mundo em que vive, preferindo buscar sempre o conselho verdadeiro em Cristo para que a sua consciência ou convicções também continuamente sejam conforme Deus e não conforme o mundo. Portanto, ter o entendimento iluminado com a verdade pode ser muito desafiador em situações já muito acomodadas por muito tempo. Porém, por mais que isto seja desafiador, uma pessoa necessita da verdade para não permanecer na ignorância ou no engano em relação àquilo que é fundamental para a sua vida. Se uma pessoa pensa que o melhor é não conhecer a verdade sob a ideia de que supostamente ela não será cobrada ao não conhecer a verdade, ela demonstra que não tem de fato o amor da verdade ou que se o recebeu, ela o está abafando, resistindo ou rejeitando. Visto sob outro ângulo, a pessoa que quer permanecer na ignorância demonstra mais amor pela própria ignorância do que pela verdade. E o amor pela ignorância é também uma fuga da verdade e dos desafios de vida que o conhecimento da verdade e da luz torna evidenciados. No amor de Deus, que é derramado nos corações de todos aqueles que recebem a Cristo como o Senhor, está inserido também o amor da verdade. E como o Senhor é a verdade, rejeitar a verdade é rejeitar a Deus, assim como o querer permanecer na ignorância, é desprezar a Deus e a sabedoria que nele se encontra e que ele quer conceder para aqueles que nele creem. Considerando, então, que as Escrituras do Senhor estão repletas de instruções que exortam a busca pela sabedoria e pela verdade de Deus, não há espaço nelas para uma pessoa vir a pensar que a opção voluntária em permanecer na ignorância sobre os aspectos fundamentais da vida possa de alguma forma ser benéfica a ela. Provérbios 8, 14. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria, eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Provérbios 16, 6. Pela misericórdia e pela verdade, se expia a culpa, e pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Provérbios 16, 5 até 12. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas. Porque a minha boca proclamará a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justas, para os que acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento, antes do que o ouro escolhido. Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo o que se deseja nada se pode comparar com ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Salmos 145, 18. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Provérbios 23, 23. Compra a verdade e não a vendas, compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. O que estamos procurando destacar, então, nos últimos parágrafos, visa acentuar o outro ponto crucial mencionado em relação ao amor da verdade no texto citado na introdução deste capítulo, o qual faz referência ao dar crédito à verdade ou o crer na verdade. Quando uma pessoa não recebe o amor da verdade, ela automaticamente também não dá crédito à verdade ou não crê nela, pois ao rejeitar a Cristo, aquele que é a expressão do que é o verdadeiro segundo a vontade do Pai Celestial, ela também rejeita a verdade. Entretanto, todo cristão também precisa estar atento a continuamente dar crédito à verdade para não se encontrar em condição de rejeição à verdade e, por conseguinte, ao seu Senhor, pois se ele não crer na verdade, um cristão também pode ficar sujeito a cair no engano, no erro e na injustiça não porque o Senhor não lhe tenha tornado a verdade disponível, mas pelo fato do cristão não a receber com a atenção e o apreço que são devidos à verdade. A rejeição ao amor da verdade ou o desprezo à verdade, por alguém não dar crédito a ela, resulta em que as pessoas que o fazem se coloquem em posições nas quais elas passam a dar crédito às mais loucas concupiscências, mentiras e injustiças, as quais, por sua vez, passam a ser instrumentos ou ardes para a atuação de Satanás em suas vidas e por meio delas, pois é segundo a mentira e o engano que este atua. Vejamos abaixo mais dois textos que exemplificam o caminho terrível que é a postura de não crer em Cristo e nas suas sãs e verdadeiras palavras ou nas suas palavras da verdade. 1 Timóteo 6, 3 até 5. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nascem inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. Aparta-te dos tais. 2 Pedro 2, 1 até 3. Assim como, no meio do povo, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão, dissimuladamente, heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e, por causa deles, será infamado, ou blasfemado, o caminho da verdade, também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Assim, enquanto Deus opera por meio do Espírito da verdade, o diabo opera pelo Espírito do erro, do engano ou da mentira. Porém, por causa do amor da verdade e pelo dar crédito à verdade, acolher a verdade ou crer na verdade concedida por Deus em amor àqueles que a recebem, uma pessoa pode escolher a favor da verdade para não mais andar em sujeição aos poderes das trevas. 1 João 4, 4 até 6. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve, aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O resultado do acolhimento do amor da verdade é o encontro com a justiça de Deus, enquanto que o resultado da rejeição do amor da verdade é o caminho para o encontro com a injustiça. Somente abrindo parênteses neste ponto, por uma questão do objetivo do presente tema, não iremos explanar nele o significado da justiça de Deus e da injustiça que se opõe a Deus, visto que isto já foi feito nos temas o Evangelho da Justiça de Deus e o Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Porém, somente gostaríamos ressaltar que a injustiça engloba também todos os aspectos de religiosidade que se opõem à salvação exclusiva por meio do Senhor Jesus Cristo e por meio da graça celestial. Em outras palavras, se uma pessoa não acolhe o amor da verdade, não crê na verdade ou não dá crédito à verdade que Deus anuncia a ela, uma das piores situações que pode lhe ocorrer é passar a ficar sujeita a ser enganada a fim de vir a crer em caminhos falsos de salvação. Quer pelo lado da proposta do ateísmo, da suposta graça em que uma pessoa poderia dar espaço livre à carne sem severas consequências futuras ou ainda de obras e religiões supostamente necessárias para a salvação, mas que não podem de fato salvar uma pessoa para a vida eterna no Senhor. pelo fato de as pessoas não acolherem o amor da verdade ou não darem crédito à verdade que está em Cristo Jesus e de que o Senhor Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os seres humanos, elas chegam a crer equivocadamente que podem inclusive criar as suas próprias maneiras de viver a vida cristã. E agindo assim, sujeitam-se às ilusões de que ao fazerem meras referências ao nome cristão ou a Cristo, elas serão salvas ainda que aquilo que ouvem, seguem e repassem seja em conformidade com o engano, a mentira e as mais variadas fábulas. 2 Timóteo 4, 3-4. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Ao ensinar que aqueles que o seguem não andarão em trevas, o Senhor Jesus Cristo não estava ensinando que as pessoas não andariam em trevas se elas seguissem outras pessoas que elas próprias consideram iluminadas ou se seguissem a outros cristãos. Pelo contrário, dar crédito à verdade ou ao amor da verdade é crer e também permanecer no que Ele, o Cristo, a verdade, disse e não o que outras pessoas perversamente querem ensinar aos seus semelhantes. Por causa da atitude de se distanciarem do amor da verdade ou do crerem na verdade, repetidamente por gerações, e de forma muito acentuada também na geração presente, inclusive muitos cristãos têm recaído em tentar dividir a verdade que não pode ser dividida, incorrendo em tentar substituir a Cristo por aquilo ou aqueles pelos quais ele não pode ser substituído jamais. Um aspecto para o qual as Escrituras também advertem aos cristãos a estarem muito atentos, conforme também exemplificado a seguir. 1 Coríntios 1, 11-13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado, pelos da casa de Cloé, de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, e eu, de Apolo, e eu, de Cefas, e eu, de Cristo. Acaso, Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 3, 3-5. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem. Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu, de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens. Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Atos 20, 30. E que, dentre vós mesmos, se levantaram homens que falaram coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Desta forma, quando as pessoas se distanciam do amor da verdade, não mais creem na verdade ou já não dão mais o devido crédito à verdade, segue-se que elas também começam a tropeçar nos demais aspectos da vida, inclusive em suas tentativas de estabelecerem o que pensam ser a vida cristã. Isaías 59, 14. Pelo que o juízo se tornou atrás, e a justiça se pôs longe, porque a verdade anda tropeçando pelas ruas, e a equidade não pode entrar. Os cristãos recebem o conhecimento da verdade à medida que Deus lhes vai descortinando a verdade. Porém, quanto ao acolher o amor da verdade, que é crer em Cristo Jesus no coração para por ele ser instruído e guiado em toda a verdade, cada cristão pode adotar uma posição favorável em direção a este aspecto desde já, assim como pode recorrer desde já ao Senhor para por ele ser continuamente firmado neste propósito. Quando um cristão acolhe o amor da verdade ou dá crédito à verdade que lhe é descortinada pelo Senhor, o próprio Senhor lhe guarda ou protege dos inimigos e de suas tentativas de introduzirem o engano, assim como faz com que este cristão, além de passar a conhecer o reino celestial verdadeiro e a justiça verdadeira de Deus, também passe a inclusive ser um cooperador da justiça e do reino celestial. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Salmos 91, 14 até 16. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 12, 17. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa, a fraude. Salmos 86, 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade, une o meu coração ao temor do teu nome. Por fim, neste capítulo, e diante da condição imprescindível que o amor da verdade e o dar crédito à verdade deveriam ter na vida de cada pessoa, também é possível ver, de forma ainda mais evidente, porque o cingir-se com Cristo como a verdade do cristão é o primeiro aspecto descrito sobre o revestir-se de toda a armadura de Deus. Um assunto também abordado no tema Conscientes do contexto de vida e destino da nova criatura e em relação ao qual ressaltamos mais uma vez o texto que segue abaixo. Efésios 6, 11 até 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus.